75/10/4, regime de apoio à frequência de estágios curriculares. A relatora é a senhora deputada Aldemira Pinho, do Partido Socialista. Hã? Eu sei,
é a apresentação do projeto, não há para já. Pronto, não.
Exato.
Há um relatório, portanto, ficará para a próxima reunião. Está toda a gente de acordo?
Não, mas eu tenho que apresentar o projeto.
Ela vai apresentar.
Não, mas eu tenho que apresentar o projeto.
Desculpa, agora.
Não tem problema.
Só tem que apresentar agora.
Sim, muito obrigado. Bem, é muito. Este projeto é uma reapresentação, este projeto de lei do PCP. Tendo em conta que em plenário foi já discutido na anterior sessão legislativa e que infelizmente contou com a reprovação, a rejeição por parte do Partido Socialista. No entanto, tendo em conta o momento que vivemos e obviamente o facto de da parte do PCP se considerar que se mantém a justeza do diploma em causa, isso motivou a sua reapresentação. Nós estamos a atravessar, ainda ontem veio a público um conjunto de notícias, nomeadamente sobre as dificuldades dos estudantes do ensino superior fazerem face aos custos, nomeadamente as propinas, mas a outros custos do ensino. E isso é apenas um exemplo. E, portanto, este projeto que o PCP novamente apresenta visa apenas tem um objetivo muito simples. Se os senhores deputados estivessem interessados e eu conseguisse, de facto, intervir, eu teria algum gosto. O objetivo é muito simples. Que o estudante que está a realizar estágios curriculares, ou seja, estágios que são necessários para a obtenção do seu grau académico, que são um requisito curricular, que tenha, durante a frequência do estágio, o mesmo apoio que tem quando não está em frequência de estágio. É tão e só este o objetivo. Se um estudante, imaginemos, estuda deslocado numa faculdade, tem apoios, tem residência, tem cantina, ou deveria ter que é residência, mas, portanto, a lei consagra-lhe esse direito e tem um apoio no quadro da ação social escolar, pelo simples facto de ser um estudante deslocado. Imaginemos, estou a usar um estudante deslocado como exemplo. Mas se esse mesmo estudante, no seu último ano, no seu terceiro ano, é deslocado novamente do sítio onde estuda e, portanto, vai ainda para uma terceira terra, portanto, não está nem na sua localização, nem na localização da sua universidade, vai para uma outra, por exemplo, fazer o estágio, perde, por falta objetiva de condições no terreno, todos os direitos a que tinha acesso na sua frequência regular. Mas ele, portanto, é forçado a fazer essa deslocação porque isso integra o seu plano de estudos. Da mesma forma que um estudante, quando frequenta qualquer ano do ensino superior, tem direito a estar nas salas de aula e usufruir do material que está na sala de aula e, portanto, tem que fazer um investimento que às vezes é maior do que devia, mas é um investimento limitado. Quando é deslocado para fora da sala de aula, todos os materiais, todos os instrumentos de que necessita para levar a cabo o seu estágio, mais uma vez, por não existir ali instalação física que lhe dê apoio, recaem sobre a responsabilidade do estudante. Portanto, o que se trata é somente assegurar aos estudantes que estão deslocados ou que estão em estágio curricular os mesmos apoios, não são mais, são os mesmos apoios que estão ao acesso do mesmo estudante quando está na sua instituição ou quando está a fazer o regime normal curricular que não em regime de estágio. Portanto, é só este o objetivo. Julgamos que a atual situação social que o país atravessa deve sensibilizar-nos e convocar as sensibilidades dos diversos grupos parlamentares para tomada de medidas que, embora para o PCP possam ser entendidas como estruturais, porque as defendemos em qualquer momento político, em qualquer momento da história do país, entendemos que nesta altura devem ser convocadas as sensibilidades de todos para uma fase realmente crítica que se vive, que está a fazer com que haja cada vez mais estudantes a abandonar o ensino superior, tanto público como privado, por causa das propinas e por causa dos custos associados ao ensino superior, que não são só as propinas, obviamente. E, portanto, ainda ontem foram divulgados muitos dados sobre isso, escusar-me-ei agora de vos relembrar, certamente terão conhecimento como o grupo parlamentar do PCP tem. E é só.
Senhor deputado Fagundes Duarte, já me tinha a palavra.
Sra. Presidente, caras e caros colegas, eu não vou naturalmente entrar no debate, mas uma vez que fui designada na última reunião desta comissão como relatora, queria só aqui levantar uma ou duas questões. No fundo, se o Sr. Deputado, que acabou de apresentar a iniciativa, estiver disponível, só para facilitar o enquadramento do trabalho futuro. De facto, é um assunto recorrente, como disse. Parece-me que na altura em que foi sujeita à aprovação não mereceu só os votos desfavoráveis do Partido Socialista, portanto, eu queria deixar esta nota. E relativamente aqui ao preâmbulo, digamos, à exposição de motivos, aquilo que se considera exposição de motivos nesta proposta, parece-me haver aqui, se entendi bem, uma falta de clareza ou diferenciação entre o que é o estágio curricular e o estágio profissionalizante, porque, de facto, não me parece que tenha exatamente os mesmos objetivos, e o Sr. Deputado referiu só, naturalmente, aos problemas que acrescem aos alunos que estão em formação relativamente aos estágios curriculares. Esta era uma questão que eu gostaria que, se o Sr. Deputado estivesse disponível, fosse mais explícito, sobretudo no que se pretende e na proposta, porque há aqui um conjunto de considerações e, naturalmente, de propostas que, a ser discutido eventualmente por hipótese de aprovação, teriam que ser claramente assumidas, do meu ponto de vista, de outra forma. Por outro lado, queria só deixar uma nota, não propriamente uma questão, mas pelo menos uma convicção da experiência política e profissional que tenho, que de facto há aqui afirmações, sem querer entrar no debate neste momento, que me leva a questionar que um estagiário, naturalmente, nas instituições de acolhimento, tem responsabilidades e deveres diferentes e não exatamente o mesmo que o trabalhador da instituição tem. Aliás, isto advém exatamente da necessidade de se protocolar como é da responsabilidade neste momento das instituições de ensino superior e de se concretizar, de facto, estes estágios. Portanto, eu ficava por aqui e deixava depois as outras questões para depois do trabalho realizado, porque de facto neste momento está no início, tentar depois entrar no debate com todos os senhores deputados na comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora deputada, não sei se mais algum senhor deputado quer falar. Senhor deputado,
muito obrigada, Senhora Presidente. Eu gostaria só de pôr aqui duas ou três perguntas ao deputado Miguel Tiago, sobre algumas das considerações. Independentemente da questão ideológica que nos separa, o PCP acha que deve ser o Estado a financiar todas as questões e todas as situações, mas há aqui duas ou três questões que eu temo que a bondade do diploma que não ponho em causa possa estar subvertida por isso. A primeira delas é... Porquê é que só a responsabilidade de estabelecer os protocolos e de encontrar locais de estágio fica exclusivamente para as entidades públicas? Porque isso pode ser motivo de as entidades universitárias poderem dizer, bem, vamos então tentar minimizar o mais possível a realização de estágios, uma vez que nós temos nós responsáveis por ter que os protocolar, temos que arranjar só nós, ser a exclusiva responsabilidade, porque, de acordo com a leitura do artigo 3º, parece resultar essa indicação. Finalmente, a questão também, não depois vertida no articulado, mas referenciada no preâmbulo do diploma, é o facto de existir aqui, parece apontar no sentido da realização de tarefas exatamente iguais às tarefas dos trabalhadores da própria entidade onde é realizado o estágio e tendencialmente poder vir a ser necessário ou a apontar-se no sentido do pagamento do pagamento de alguma remuneração, digamos assim, por realização deste estágio. Ora, a figura do estágio e a figura de trabalho, na nossa perspectiva, são coisas completamente diversas. A realização de um contrato de trabalho para execução de tarefas onde existe disciplina, hierarquia, onde tem que haver já, obviamente, na nossa perspectiva, formação técnica ou profissional adequada para o exercício de determinado tipo de funções, determina, inclusive, cumprimentos de horários provavelmente diferentes. No caso dos estagiários, acho que não estão reunidos estes pressupostos e, portanto, não parece sequer poder ficar na realização dos estágios que o estágio seja remunerado como equivalente à prestação de trabalho. Que possa eventualmente ficar no diploma algum tipo de remuneração, algum tipo de comparticipação, tínhamos que ver eventualmente essa questão. Agora, nessa perspectiva, não nos parece ser possível, pelo menos, ficar isso como ideia de que isso possa acontecer. Uma coisa é haver entidades que se candidatam à realização de estágios curriculares ou outros para aproveitar estagiários para realizar tarefas correspondentes à execução de trabalhos que deveriam ser mão de obra qualificada e eventualmente. Outra coisa será, efetivamente, haver entidades que estão disponíveis para colaborar com a sociedade em geral, de forma a proporcionar àqueles que estão a adquirir a sua formação académica, poderem eles próprios também terem o primeiro contacto com a vida ativa e com aquilo que é a realidade do trabalho. Aliás, é uma das críticas que todos nós, ou muitos de nós, fazemos, sobretudo, por exemplo, no curso de Direito, onde dizemos que ele é excepcionalmente, estou a falar no meu caso em particular, excepcionalmente teórico, sem muitas das vertentes práticas. Nós acabamos o curso de Direito sem nunca estarmos num tribunal, sem nunca termos visitado uma cadeia, sem nunca termos feito nada daquilo que pode eventualmente ser depois o trabalho de alguém que faz um curso de Direito, seja como advogado, seja como magistrado. E de forma que, nessa perspectiva, temos essas dúvidas. Depois, aqui a questão, e essa questão é essa que eu digo que eventualmente nos separa completamente, porque é ideológica, eu acho que pode tornar muito penalizante também para, não só para o Estado, mas inclusive para as universidades e para os politécnicos, para a autonomia do ensino superior, é o facto de ter que garantir, inclusive a todos os estudantes, independentemente de terem ou não carências económicas, os apoios de transporte, de alojamento e de alimentação. Eu acho que isso aqui teria que eventualmente haver aqui, ou haver aqui alguma ponderação sobre isto, porque, inclusive, nós tínhamos que ver cada situação em concreto para depois poder, obviamente, termos alguma informação. Pois, também tenho algumas dúvidas quanto a esta questão dos materiais e equipamentos que são disponibilizados, como é que se consegue disponibilizar para a realização de um estágio em campo, por parte da universidade, e material ou equipamento que às vezes tem é que ser disponibilizado ou só existe na empresa ou na entidade onde está a ser feito o estágio. De forma que há aqui algumas questões que só depois de esclarecidas é que nós poderemos também ter uma opinião mais formada sobre o diploma.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há... Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocam. Até porque possibilita desfazer alguns equívocos que eu julgo que têm persistido desde o último debate em torno desta iniciativa. Primeiro, eu gostava de clarificar, uma vez mais, que os senhores deputados provavelmente não se debruçaram, e é no que é natural, sobre a definição de estágio profissionalizante e estágio curricular, talvez tão bem como nós o tínhamos feito nos últimos tempos para a elaboração deste projeto. O estágio profissionalizante e o estágio curricular têm uma diferença essencial, é que um não é determinante ou é opcional para a obtenção do grau académico, nomeadamente, e estou a falar do profissionalizante, e o outro é essencial, em muitos casos, para o desempenho de uma profissão, mas não é só desses que estamos a falar, é daqueles que são essenciais para o próprio grau académico. Ou seja, aqueles que são inseridos como um ano curricular de estudos normais. Portanto, mas ambos são inseridos num currículo. Eu vou-vos dar um exemplo muito claro. Por exemplo, a Faculdade de Ciências tem um curso, tem vários até, em que o quarto ano, ou agora o terceiro, é ou um estágio ou aulas. Este de estágio não é um estágio obrigatório, mas é na mesma curricular. Ou seja, a pessoa faz aulas ou faz o estágio. Quem opta por ir para o estágio, é bom de ver, que não vai ter os mesmos direitos que quem fica na faculdade a fazer as aulas. Não é? Portanto, é a estes estágios profissionalizantes a que nos referimos. O estágio de âmbito laboral a que o Sr. Deputado Abel Batista se refere tem um âmbito muito distinto, e obviamente que não estamos a colocar aqui a hipótese de estes estágios serem utilizados como estágios laborais, o que infelizmente se vai passando por aí. Mas é por isso mesmo que o PCP propõe que caiba às instituições a garantia de um acompanhamento pedagógico e científico do estágio. Exatamente, para impedir que o estágio curricular seja utilizado como estágio laboral, como tem, em alguns casos, vindo a suceder. Ora, há duas situações distintas. O estágio laboral, que não tem nada a ver com as instituições de ensino, a não ser porque às vezes há protocolos em que elas próprias encaminham o estudante para um estágio dessa natureza, mas esse é um estágio à parte do currículo, é uma valorização profissional do currículo vitae do estudante, mas já não é um estágio curricular. E depois há os estágios que integram os currículos, e é a esse exclusivamente que este diploma se refere. Eu julgo que isto faz muita diferença, não é? Porque que é para não trazermos outros fantasmas do agora vai ter que ser pago pela entidade de acolhimento. Não. Não. A entidade de ensino superior é responsável pelo currículo do estudante porque lhe ofereceu um currículo no qual ele se matriculou. E deve ser assegurado ao estudante os mesmos direitos, devem ser assegurados ao estudante os mesmos direitos, quer ele esteja numa sala de aula, quer ele esteja a cumprir a mesma tarefa fora da sala de aula. Sobre os materiais e instrumentos necessários, Sr. Deputado Abel Batista, é óbvio que se eu for estagiar numa empresa e a empresa tiver os materiais de que eu necessito, eu não vou precisar de os comprar, os instrumentos de trabalho, não é? Agora, o que sucede em alguns casos é que, por exemplo, um estágio curricular é feito no terreno e eu tenho que ir fazer um levantamento topográfico de uma determinada região, por exemplo. E nem sequer estou em nenhuma empresa. O meu estágio é em exclusividade com a instituição de acolhimento e que é a mesma que a instituição superior, que às vezes sucede. Nesse caso, eu vou ter que comprar o material e isso não é justo. Não é justo que o estudante que se matriculou e que escolheu ir fazer um estágio para conhecer o terreno, para conhecer as condições de trabalho, tenha que pagar para completar, porque ao fim e ao cabo é estudo de que estamos a falar. É estudo. Embora seja em ambiente de estágio, é curricular. Pronto, e estas são as questões. Sobre as questões que a senhora deputada Aldemira Pinho, de alguma forma, eu julgo que já esclareci, mas dizer apenas o seguinte, o protocolo que se pretende que se assuma entre a entidade de acolhimento e a entidade de ensino superior, e obviamente que a entidade de ensino superior pode ser contactada por empresas, não tem que andar só ela à procura, o que interessa neste caso é que a responsabilidade pedagógica e científica do estágio é da instituição de acolhimento, como aliás é o que faz sentido e é o que acontece hoje. A única coisa que o grupo parlamentar do PCP propõe é que isso seja obrigatoriamente estabelecido em protocolo. É tão simples quanto isto, que hoje não sucede. Muitas vezes não há nenhum protocolo. Muitas vezes até é o próprio estudante, sozinho, que tem que ir buscar uma empresa que o acolha e arranja alguém que conhece numa empresa para fazer o seu acolhimento e depois vai fazer o contacto com a escola para ver se a escola permite que aquela empresa acolha. E, portanto, quem não arranja não tem. Quem não consegue um contacto numa empresa muitas vezes não tem estágio. E imagino o que é, o seu currículo, o seu grau académico depender de um estágio que, por sua vez, depende dos seus conhecimentos no mundo do trabalho. E que se não tiver, fica, como se diz, pendurado, não é? Porque não pode fazer o estágio. Isto sucede, particularmente nos profissionalizantes, porque os curriculares, obviamente, as instituições acabam por ter mais pontos, porque todos os anos têm que os fazer, mas nos profissionalizantes não. E isso sucede, e eu conheço muitos casos. E, portanto, de facto, o que importa apenas é estabelecer um protocolo, de maneira a que a instituição de ensino superior possa acompanhar o que faz o estagiário, para garantirmos que o estagiário vai, de facto, fazer alguma coisa que tenha a ver com o que andou a estudar e que possa ser classificado e avaliado em função disso, para que não vá para o mundo do trabalho tirar fotocópias e servir de menino de recados de um patrão que se aproveita do facto de ter ali um estudante e que, às vezes, até recebe para que o estudante lá esteja a fazer o estágio.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fagundes Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, quero, enfim, salientar o facto desta iniciativa do Partido Comunista Português ter pelo menos o mérito de conversarmos sobre esta matéria. E há aqui alguns assuntos que convinha, de facto, serem esclarecidos. O que eu vou dizer agora não tem nada a ver com concordância ou não relativamente ao diploma, mas tem a ver com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, no que diz respeito àquelas situações em que, no mesmo curso, há alunos de uma determinada instituição, uma determinada escola, permite que haja alunos que estejam na instituição a receber aulas e outros a fazer estágio. Eu não sei. Bom, politicamente, isso é discutível. Em termos de académicos, é errado. É errado. Ou seja, eu suponho que isso será qualquer coisa à margem da lei. Eu sou professor universitário e não concebo que alunos que estejam em situação de estágio e outra em situação de receber aulas possam ter o mesmo resultado final. Portanto, há aí um erro qualquer. Ou seja, eu não sei qual é a situação que está em causa. Há aí qualquer coisa que não está a funcionar bem. Portanto, isso tem que ser discutido. E não vamos fazer uma lei para proteger uma situação que eventualmente possa surgir em algumas escolas e que é ilegal. Por isso é que é bom esclarecer. Mas, de facto, gostaria de ter-nos em conta isto. A universidade tem que se adaptar à lei geral e não ao contrário. Não vamos fazer leis para proteger ou para dar cobertura a situações que, no mínimo, do ponto de vista pedagógico e científico, são, no mínimo, abstrusas. Um aluno que está num estágio, num terreno, não, em termos de sua formação, não é equivalente a estar numa aula a receber informação em situação de formal de aula. Portanto, se foi isso que disse, eu não concordo que seja assim. E, portanto, não estaremos na disponibilidade de criar uma lei que vai dar cobertura a situações que, à partida, estão erradas. Mas, como digo, isto tem a ver com a bondade, com a necessidade da discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Só clarificar, isto obviamente não vale a pena ficarmos aqui a discutir este diploma eternamente, haverá mais momentos, mas só para dizer, é uma situação que se verifica até nos cursos de ciências com alguma regularidade, que o estágio é optativo. Se a pessoa quiser terminar o curso antes, é optativo, porque a pessoa pode escolher terminar o curso sem estágio e fica licenciado na mesma, mas se fizer o estágio, fica com a licenciatura, com o estágio incluído, e é considerado curricular, ou seja, faz parte do seu plano de estudos. E há casos em que é alternativo na medida em que, se eu escolher um dos ramos do curso, não tem estágio. Se eu escolher o outro, tem. Ou seja, não se pode dizer que eu só tenho a opção do estágio porque eu posso, de facto, ir para o outro ramo. Mas o outro ramo acaba por ser um outro curso, não é? Portanto, há cursos que têm um tronco comum, como sabe, e ao fim do tronco comum ramificam. Um dos ramos, imagino, tem estágio e o outro não tem. São situações deste tipo. Tá? Portanto, não é... Um dos ramos tem um estágio e o outro dos ramos não tem estágio, não é? É este tipo de... Portanto, não me deve ter explicado bem.
Deputado, e vamos passar ao ponto 7, Ordem de Trabalhos, que é o requerimento apresentado pelo PSD. Alguém quer...